cumprimentar o nosso sabatinado do Janô, a indicação, acho que cumpriu esse mandamento que o governo vem balizando a sua indicação, que é indicar na lista aquele que recebeu o maior respaldo, digamos assim, dentre os procuradores da República. Acho que isso é muito positivo, manter essa linha. Assim fez o presidente Lula, assim está fazendo a presidente Dilma. Acho que esse é o caminho mais ajustado, mais correto para a indicação do Procurador-Geral da República. Acho que a Vossa Excelência então recebeu o respaldo dos pares e a presidente, reconhecendo essa indicação, também manifestou o apoio direto à Vossa Excelência. Acho que isso foi muito positivo, acho que esse é o caminho mais ajustado. Eu gostaria de tratar apenas de duas questões. A primeira é o problema da corregedoria do Ministério Público. Eu examino que ainda nós temos um corporativismo exacerbado no comando da corregedoria, pela pressão natural, porque os procuradores estão ali, entendeu? Estão todo dia dialogando, discutindo com o colega ou a colega que vai ter a responsabilidade de atuar exatamente nos atos praticados pelos procuradores. Não é tarefa fácil. Não é fácil, mas é uma responsabilidade aguda, porque o papel dos procuradores no Brasil inteiro, e cada um tem a sua independência, age com livre-arbítrio, tá certo? Pode tomar decisões em cada espaço do território brasileiro e muitas vezes podem cometer erros, e graves erros. Nós temos situações em que procuradores resolvem dar coletiva sobre procedimentos que são considerados em sigilo. Então, isso não tem, é algo absolutamente descabido, mas que ocorre. E quando chega na corregedoria, a corregedoria fica espremida. Então, como dar, de fato, dentro da corporação, mais independência à corregedoria, para ela ter liberdade de agir, para não deixar que o Ministério Público seja motivo de ações na própria justiça para tentar corrigir algo que poderia ser resolvido no âmbito da própria corporação a partir da sua corregedoria. E o segundo é o Conselho Nacional do Ministério Público, porque o Conselho, ele não pode, não deve, na minha opinião, e não está nas suas atribuições, cuidar do setor, não está nem para cuidar dos procuradores. É uma organização que inclui o sentimento da sociedade através de presença de indicações do Congresso Nacional, do próprio Ministério Público, para buscar também balizar o funcionamento do Ministério Público no nosso país. E, sobretudo, esses dois órgãos têm a responsabilidade de não deixar jamais que os procuradores sejam induzidos por setores da sociedade a transformar a sua atividade numa espetacularização da ação do procurador da República, que pode lhe render dividendos circunstanciais, mas pode causar grave prejuízo à sociedade. Então, esse instrumento que eu tenho usado tanto, essa organização que eu tenho, às vezes, até abusado no uso, em todos os instantes, fiz muito isso durante o período das privatizações, me socorri do Ministério Público para defender interesses do país e locais do meu Estado. E depois, em relação aos direitos humanos, agora mesmo tivemos uma ação no Estado do Ceará para garantir que 880 famílias não fossem despejadas por uma ação judicial que mandava chamar a polícia, a cavalaria, usar colete à prova de bala, porque ia ser um arraso o despejo. Eu tive que me socorrer, ou tivemos no Estado do Ceará que nos socorrer do Ministério Público e, sobretudo, da Procuradoria de Direitos do Cidadão do Ministério Público aqui em Brasília, onde fizemos uma audiência e chegamos a um acordo entre o Ministério Público, as partes envolvidas, o governo federal e a prefeitura do município de Caucaia, lá no meu estado. Então, é uma instituição que a sociedade precisa muito da sua atuação e ela não pode jamais transformar a sua atuação numa espetacularização. Eu acho que esse é um balizamento que nós temos que ter, e Vossa Excelência tem agora essa responsabilidade de, às vezes, até conter o ânimo dos colegas para não transformar a sua atuação em motivo, às vezes, de pré-julgamento de quem está agindo, muitas vezes em desacordo com a regra da sociedade, mas que ele tem também o direito de defesa e não pode ser julgado instantaneamente por um indício alcançado pelo Ministério Público que transforma numa ação judicial e que vai para a primeira página de um órgão noticioso no nosso país. E a pessoa já é literalmente condenada. Então, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse também exprimir a opinião a respeito dessa realidade que nós assistimos no nosso país e que diz respeito à atuação, principalmente da Corregedoria, e o papel destacado que tem o Conselho Nacional do Ministério Público também em balizar essa questão. Agradeço e parabéns a Vossa Excelência pela indicação presidencial.
Queria cumprimentar a este colegiado que nós temos inscritos e usaram da palavra no tempo regimental, 19 senhoras e senhores senadores. Eu queria concluir, e entre as minhas indagações, muitas, doutor Janot, já foram feitas, mas uma não foi aqui questionada a Vossa Excelência a respeito da sua posição. É sobre a emenda constitucional, proposta de emenda constitucional número 15, que nós estamos na fase final da sua instrução, conhecida como a PEC dos Recursos, que tem como primeiro subscritor nosso querido senador Ricardo Ferraz. O objetivo dessa proposição é extinguir os recursos extraordinários e especial, provendo em substituição às ações rescisórias, né, de caráter extraordinário e especial. Eu queria a opinião de Vossa Excelência a respeito dessa proposta, se Vossa Excelência tem estudado a manifestação, como ela poderia, no entender de Vossa Excelência, desafogar as ações no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. É um questionamento, as outras questões já foram motivo de apreciação dos nossos parlamentares. Encerrado o processo de debates, vamos à palavra final, doutor Janot. Eu queria antes registrar a presença da Associação Mineira do Ministério Público, o seu presidente, né, Denis Ulisses Freire Vieira, procurador de Justiça.
Senhor presidente, eu não tinha observado, mas está aqui presente exatamente, já foi citado pela mesa, mas eu registro que todo esse movimento da Procuradoria de Direito do Cidadão, nós tivemos a paciência, a tranquilidade de Aurélio Rios, que está aqui.
Já foi citado,
da República,
nossa
já
honra.
Foi registrado, mas como eu não tinha... Eu tava, ainda bem que eu estava falando de bem, né? O rapaz estava ali, quem sabe o que poderia acontecer, né?
É verdade. Doutor Janot, com a palavra.
Senhor presidente, agradecer essas indagações finais dos senhores senadores. E vamos fazer aqui, então, a questão da autonomia financeira e orçamentária do Ministério Público é uma atribuição constitucional e temos que zelar por isso. Este é um das razões, é uma das formas em que nós conseguimos manter a autonomia do Ministério Público. A questão do foro privilegiado, senador Álvaro Dias, eu já tinha me referido anteriormente, depende da perspectiva, né? Então, assim, como eu brinquei, né, é uma faca de dois legumes. Você tem pontos positivos e pontos negativos. Então, hoje o que eu vejo é que o exemplo foi recente, é que o foro, a prerrogativa do foro, suprime o duplo grau de jurisdição. Né? Isso aí a gente tem que pensar muito detidamente se isso é bom ou se é ruim. Agora, a prerrogativa de função existe, é constitucionalmente prevista. Eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos e para, enfim, orientar essa questão, né? A investigação desrespeitosa a que sua Vossa Excelência se referiu, eu acho que o que demanda é realmente esse projeto de lei que está em tramitação aqui no Congresso Nacional. Vamos regrar de forma clara, prévia, objetiva, o modelo de investigação que se pretende para o Brasil, e aí a gente, eu acho que vamos evoluir com isso aí. Quanto a essa dúplice atuação de acusador e fiscal da lei, internamente a gente não vê esse relacionamento como um relacionamento esquizofrênico, né? Porque a partir do momento em que um acusa, outro membro atua como fiscal da lei. Então eu vejo isso muito mais como sistema de freio e contrapeso do que uma relação, vamos dizer, esquizofrênica, de esquizofrenia institucional. Eu não vejo problema nisso, não. A CPI, o trabalho que foi feito pelo Congresso, infelizmente eu não conheço, né, não tive acesso. E se... por acaso essa alta casa legislativa aprovar a indicação do meu nome, aí sim, vou me debruçar sobre o que ali existe, né? Mas já dizendo que não tem parte PRI, que a atuação do Ministério Público não é espetaculosa e não tem direcionamento para esse ou aquele. É o trabalho profissional em cima daquilo que tem que ser feito. Senador Pedro Simões, eu vou aproveitar aqui o levantamento, essa questão suscitada da impunidade, vou trazer para ela também as questões de moralidade da justiça, da própria PEC dos recursos que foi suscitada. Eu acho que isso é uma questão complexa, né? A gente não pode dizer que a impunidade, a morosidade da justiça seja culpado por esse ou por aquele. Nós temos que mudar o sistema como um todo, sistema judiciário, sistema de recursos, sistema de normas processuais. Eu acho que é por aí que passa. E essa PEC dos recursos agora, eu vejo com o PEC número 15, eu vejo com muito bons olhos isso. Eu tenho atuação no Supremo desde 2005. Então é comum hoje a gente receber um processo que vem embargo de declaração, num agravo regimental, num agravo de instrumentos. Então, assim, são recursos, uma sucessão de recursos que não acabam nunca, né? Então, eu acho que é das maneiras da gente atalhar a impunidade, da gente atalhar a morosidade da justiça, passa também por um reexame do sistema de recursos. Vossa Excelência, senador Pedro Simões, se referiu a um curso interno para que possamos, de certa forma, treinar os colegas que estão chegando. E eu fico muito a cavaleiro, muita vontade de dizer isso, porque foi por proposta minha, no nosso Conselho Superior, enquanto eu era diretor da nossa escola, que é a Escola Superior do Ministério Público da União, que foi instituído realmente um curso de ingresso e vitaliciamento. Então, os colegas que entram hoje, a proposta era para um curso até maior, hoje gira em torno de 70 dias, em que os colegas aprendem que essa instituição não nasceu ontem e que não nasce com eles, né? Nós temos aí um histórico de trabalho, nós temos ali uma história de construção que é repassada a eles e é repassada também a forma de atuação. Então, esse tipo de treinamento nós fazemos hoje, e eu acho que se já não, hoje não temos já o resultado prático disso, teremos muito em breve. Os colegas estão sendo treinados e estão entendendo o Ministério Público no seu contexto. A independência funcional eu vejo não como, como disse lá citando o Djavan, nós não podemos ser ilha separado por milhas, né? A independência funcional ela se coloca de uma maneira para garantir a atuação daquele colega ali. É a atuação dele de forma que ele possa atuar de forma autônoma. Agora, a independência funcional ela tem que ser conjugada com o princípio da unidade. Então, não é que cada um possa fazer aquilo que bem lhe entenda, né? É uma garantia para a sua atuação, independentemente de influência. Mas isso tem que ser inserido num contexto de atuação profissional do Ministério Público. O número de TACs que o senhor pede, em 2012 foram celebrados 326 TACs, em 2013 até agora 251 TACs. Eu vejo o TAC como um instrumento poderoso, realmente, de agilidade do trabalho. Eu vejo, não TACs, né? O TAC. Vários TACs.
Para o Pedro TACs ou...
Não, o TAC, termo de ajustamento de conduta, né? Então, assim, eu vejo realmente como um instrumento, se bem usado, um instrumento de agilidade e rapidez, né? Se existem partes envolvidas em um conflito,